Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Dando continuidade à nossa programação, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o mercado do café. O produtor tem acompanhado que o mercado está volátil nos últimos dias. Na semana passada, a gente teve uma queda de 325 pontos, seguidas de uma alta em Nova York de 700 pontos. E o produtor está se perguntando o que que está acontecendo. Para a gente entender melhor o que está acontecendo e o que o produtor pode esperar nos próximos dias do mercado, nós vamos conversar agora com o senhor Eduardo Carvalhais, analista de mercado do escritório Carvalhais. Bom dia, boa tarde, senhor Eduardo. Tudo bem?
Boa tarde, tudo bem? Prazer.
Agradeço a presença do senhor aqui no Notícias Agrícolas. Eduardo, para a gente conseguir entender ou tentar entender o que está acontecendo no mercado, na semana passada o USDA divulgou que a gente vai ter uma redução de 10,5% na safra do café brasileiro, né? Neste mesmo dia, o contrato com vencimento em dezembro de 19 teve alta de 700 pontos. Como que essa informação americana impactou os negócios aqui no Brasil?
Foi mais um dado, talvez aquela gota d'água que faltasse para o copo transbordar, né? Ou seja, já víamos com muita dificuldade sempre nas negociações, os negócios saem, o cafeicultor tem contas a pagar, então ele vai vendendo, mas sempre o comprador com muita dificuldade devido aos preços ruins. O cafeicultor procurava sempre vender o mínimo possível a cumprir os compromissos mais perto e segurava o café para vender mais tarde na esperança de que os preços melhorassem. Ele sabe que nós estamos numa safra de ciclo baixo, as exportações estão em bom volume, então isso vinha acontecendo sempre. Outra coisa também, nós estamos aí com juros históricos mais, baixos, muito baixos, talvez os mais baixos dos últimos 30 anos. E você, se você vende o café, que é considerado a preços ruins, para aplicar o dinheiro, né, a esses juros, o cafeicultor considerava que não valeria a pena, como não vale mesmo. Então ele preferia arriscar e ficar com o café. Aí quando o USDA divulga que, na opinião deles, a safra vai ser 10% menor ainda do que já se trabalhava, como já se trabalhava, e o USDA tem fama fora do Brasil, principalmente, e sempre ser a estimativa mais alta da safra brasileira, isso acabou acordando o comprador de café lá fora. O que ele se pergunta é o seguinte: se o Brasil vem nesse ritmo bom de volumes exportados, em 2019, possivelmente nós vamos bater o nosso recorde histórico de exportação de café. Salvo alguma mudança de última hora, nós devemos passar dos 40 milhões de sacas embarcadas em 2019. Para se ter uma ideia, o último volume histórico nosso é de 2015, 37 milhões e um pouquinho mais de sacas. Muito bem, aí se olha para esses volumes que o Brasil está exportando e se nota que, mesmo assim, os estoques lá fora não sobem do modo consistente. Isso significa ou que o consumo está acima do que se imagina ou que nossos concorrentes não têm café para fornecer aos consumidores lá fora. E se essa safra é menor, o que o mercado se perguntou é como é que vão ficar os embarques brasileiros de janeiro até maio, quando entra a nova safra brasileira, essa sim de ciclo alto. Essa safra nova brasileira, também os nossos agrônomos já são categóricos em afirmar que ela é uma safra de ciclo alto, mas que deve ser menor daqui a de 2018, pelos problemas climáticos que nós já tivemos, por ter chegado a seca ter ficado uma parte em cima da florada, quando a chuva chegou já era um pouco tarde. Tudo isso indica que a próxima safra brasileira 2020 vai ser de ciclo alto, mas menor que a 2018. Esse quadro todo deve ter sido o maior responsável por essa reação que nós tivemos nesse mês todo e principalmente nessa semana.
Tá, Eduardo, diante desses dados da safra mais baixa, a gente não vai ter um novo recorde na próxima safra. Como que o produtor tem se comportado com os negócios aqui no Brasil? Como é que tem sido essa semana?
Bom, essa semana o volume de negócio foi maior, porque o mercado para cafés de boa qualidade afinos, arábica, ele chegou aos R$ 500. Os mais finos, aqueles mais bem compostos, em lotes grandes, passaram dos R$ 500. Ontem houve negócio até R$ 520. Citam até alguma coisa acima disso.
Tá,
Já
Eduardo.
os cafés mais fracos em bebida não tiveram uma reação tão grande.
Tá, voltando a falar um pouquinho na Bolsa de Nova York, ontem a gente iniciou o dia com os ajustes técnicos, né? Encerrou em baixa e hoje estava registrando queda de novo de 200 pontos, mais ou menos. Hoje, o que que estaria incentivando essa queda, essa baixa no mercado?
Hoje nós estamos com uma alta muito forte no dólar frente ao real. Nós, por problemas aí na nossa política econômica, declarações de dirigentes e tudo mais, o dólar bateu em R$ 4,26,
Sim.
também um recorde desde o plano real, né? Isso, como o Brasil é o maior embarcador nessa época do ano para o mundo, acabou refletindo em Nova York. Tanto que se você pegar a cotação em Nova York no momento, em reais por saca, não em dólares por libra esterlina, ainda está tendo alguma alta em relação a ontem também em reais
Sim.
por saca. Isso, quer dizer, então há uma correção lá muito mais devido à alta forte do dólar frente ao real do que qualquer coisa ligada ao mercado físico de café.
Tá. E nessa questão do dólar, Eduardo, com essa alta de 4,26 hoje, isso está influenciando para formar preços melhores aqui no Brasil? Como é que tem sido?
Não, como baixou, como recuou Nova York hoje, os preços estão estáveis em relação a ontem. Mas o que se nota depois dessa leva de vendas que teve a semana passada do produtor, e mesmo ontem, hoje o mercado parece mais com menos oferta de café. Muitos cafeicultores já não querem vender café esse ano, querem deixar para o próximo ano, quando é um novo ano fiscal, né? E também começam a ficar influenciados por essa visão de que vai haver menos café ofertado a partir de janeiro. Tudo isso nós só vamos poder ter certeza na hora que acontecer. Há muitas incertezas aí, mas o cafeicultor continua vendendo com cuidado. Quando ele tem essas ofertas acima de R$ 500 no café bom, ele tem vendido. Os cafés mais fracos ele procura segurar um pouco, porque realmente, somente se for café Rio, as ofertas estão muito baixas ainda e, no fundo, o custo de produção é o mesmo. Ou seja, esses produtores aí de cafés que não são dos melhores, de boa qualidade afinos, eles ainda estão no prejuízo, né? Então, tudo isso só o tempo vai mostrar o que vai acontecer. E a outra coisa, nós temos que ver como é que vão ser as chuvas em janeiro e fevereiro. Essas chuvas é que vão definir realmente o tamanho e a qualidade da safra 2020.
Tá. Para os próximos dias, Eduardo, o que o produtor tem que estar atento? A gente tende a continuar com essa oscilação em Nova York. O que o produtor precisa prestar atenção antes de fechar o negócio nos próximos dias?
Não, isso é bom. Ele tem que aproveitar. Se ele está na hora de vender café, se ele está pensando em vender algum café, ele tem que aproveitar essas horas de pico e vender. E vendendo ao longo do ano safra sempre foi a melhor política para fazer uma boa média de preço. É muito difícil você acertar o dia de pico do mercado e vender a sua safra toda naquele dia. E o cafeicultor brasileiro tem essa tradição, né? Ele vende ao longo do ano safra. Ele procura nunca vender de uma vez só. E ele tem cumprido isso, os negócios estão saindo. Eu sempre falo, é difícil, há resistência à venda, mas os embarques saem no final do mês e os nossos supermercados são abastecidos no consumo interno. Ou seja, os nossos torradores também conseguem comprar o café necessário. E essa resistência do produtor ajuda também a equilibrar os preços, a fazer com que os preços não sejam pressionados.
Legal. Eduardo, agradeço sua participação. Seja sempre muito bem-vindo ao Notícias Agrícolas e até a próxima.
Até a próxima. Boa tarde.
Essa foi a nossa entrevista com o Eduardo Cavalhais. O que ele deixou para a gente hoje foi o seguinte: o produtor que tem café e precisa vender deve aproveitar os picos nos preços. Já há um consenso no Brasil de que a próxima safra não será tão alta e que essa última a gente baterá recorde. Para mais informações, continue acompanhando Notícias Agrícolas.